As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Juntos, mais uma vez, estamos aqui para mais uma edição do programa Independente. Hoje é terça-feira e no programa de hoje nós vamos ter uma veiculação do programa, aliás, do quadro Pinga Fogo, que deveria ter ido ao ar na última sexta-feira. E você sabe que não foi, porque o nosso plantão precisou assumir ali conta da noite em virtude dos fatos que ocorreram em Santa Cruz do Capibaribe. Então, para toda a nossa região, estamos no ar. Você pode nos acompanhar através das páginas do Santa Cruz Online nesse momento. Estamos ao vivo pela fanpage do blog do Ney Lima, pelo Jardins do Agreste para Belo Jardim, pela página da Nova FM em Fazenda Nova, blog do Evandro Lins em Toritama, Estação Notícias de Brejo da Madre de Deus e também no Facebook pela página da Rádio Vale. Você nos acompanha pelas ondas do rádio na Toritama FM, Farol FM e Vale FM, três emissoras transmitindo esse programa neste momento. Vamos para as informações desta terça-feira e daqui a pouco a gente traz o Fogo Cruzado com a participação dos vereadores Jéssica Cavalcante, Carlinhos da Coab e Capilé. Olha, o ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Dimas Dantas, está se recuperando de uma cirurgia para retirada de um tumor na cabeça. O procedimento teve início por volta das 7 horas da manhã desta terça-feira em um hospital da capital paulista. A cirurgia durou mais de 8 horas e, de acordo com familiares, os médicos relataram que tudo transcorreu bem. Dimas deverá permanecer na UTI por pelo menos 24 horas. Esse procedimento é previsto no pré-operatório de cirurgias com esse grau de complexidade. Então fica aí a nossa torcida, né, para que o Dimas se recupere rapidamente, e já os nossos agradecimentos a Deus, muitas orações, muitas mensagens, né? Inclusive nesse programa que a gente recebe na live o tempo inteiro, de pessoas torcendo pelo Dimas Dantas. Ele com certeza recebeu muito bem todas essas mensagens. Já fica a nossa gratidão a Deus pelo procedimento cirúrgico de hoje, longo, complexo, mas que transcorreu bem, de acordo com a avaliação dos médicos que participaram da cirurgia. Olha, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe lançou em suas redes sociais o quadro Minha Santa Cruz Tem, onde semanalmente irá divulgar o que a cidade tem de melhor. Vai ser toda semana esse quadro, né? Inclusive muito bacana, né? Eles vão trazer temas como cultura, economia, lazer, abordagem social, empreendedorismo, tudo isso vai estar enfocando ali com o objetivo de trazer as atenções para o que a cidade tem de bom, o que a cidade tem de melhor. E o primeiro vídeo, né, dessa série lançada pela Câmara de Vereadores foi sobre o calçadão Miguel Arraes de Alencar. Muito bacana o vídeo que a gente confere agora.
Já pensou em montar seu próprio negócio aí na sua cidade e ter sua independência financeira? Então deixa eu te apresentar uma grande oportunidade. Na capital pernambucana da moda, você encontra o calçadão Miguel Arraes. Aqui você encontra roupas de qualidade e com precinho lá embaixo, seja masculinas ou femininas. Aqui é o lugar certo para encontrar o que é tendência, além de todo o conforto que o espaço oferece. Com localização privilegiada, vizinho ao Moda Center Santa Cruz, o calçadão conta com ambiente coberto e com estacionamento para carros, ônibus e vans. Na parte interna também existem praças de alimentação e quiosques prontos para lhe atender bem. Calçadão Miguel Arraes, lugar de comprar moda com qualidade e preço baixo. Minha Santa Cruz tem. Oferecimento Câmara de Vereadores.
Tá aí o vídeo que a gente fez questão de passar, né? Nós costumamos criticar muito, né, a Câmara de Vereadores quando tem problemas, mas é preciso reconhecer que foi muito bacana a iniciativa. Parabéns a todos os envolvidos. O calçadão sempre foi muito mal divulgado. Inclusive tem pessoas, viu, que residem aqui em Santa Cruz e que nunca foram no calçadão. Eu diria até que talvez metade da população de Santa Cruz não foi no calçadão, não conhece o calçadão. Então é realmente aí que o poder público precisa entrar, já que o calçadão é público, portanto não tem aquela iniciativa privada que o Moda Center consegue fazer para fazer sua divulgação, que os outros empreendimentos têm. Então foi importante a iniciativa e ela precisa ser mais abrangente, ela precisa ser maior potencializada. É muito importante ter voltado as atenções aí para esses feirantes que trabalham bastante ali no centro de feiras, no calçadão Miguel Arraes de Alencar. Eu vou para um intervalo rápido de 30 segundos, a gente volta com mais informações.
Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. @autoplanos.
Olha, a Prefeitura de Toritama alterou dia e horário da Feira do Jeans. Acontecerá nas segundas-feiras, a partir das 5 horas da manhã, e não mais nos domingos. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Robson Viana, a decisão foi tomada devido às novas medidas restritivas anunciadas pelo governo de Pernambuco. O decreto estadual proíbe os serviços não essenciais de exercerem suas atividades em alguns horários, como forma de frear o avanço da Covid-19 em Pernambuco. Haja vista que, em algumas regiões, os leitos de unidade de terapia intensiva já passaram de 90%. Em Pernambuco, inclusive, passou de 90%. Algumas regiões do país estão em colapso, né? Esse é o momento, infelizmente, que a gente está vivendo agora. Confira o vídeo do secretário de Toritama falando sobre o anúncio ali do horário da feira.
Ontem, dia 1º de março, em nota oficial, o governo do estado decretou a proibição do funcionamento das atividades econômicas e sociais aos fins de semana. Com isso, a Feira de Toritama, que acontecia sempre aos domingos, passará a funcionar às segundas-feiras, sempre a partir das 5 horas da manhã. Peço a todos que colaborem para que possamos aí cumprir os decretos estabelecidos pelo governo do estado, para que possamos aí, de uma maneira eficaz, combater aí o mais rápido possível essa pandemia que assola todo o nosso país.
Algumas pessoas entraram em contato com a nossa redação durante o dia perguntando sobre as feiras de fruta, né? Como é que vai acontecer? Então, foi anunciada uma suspensão em Brejo da Madre de Deus. No entanto, Toritama e Santa Cruz mantiveram as feiras de fruta por considerar que são ali... Brejo antecipou para sexta. Então, suspendeu no sábado, Brejo, né? Isso, suspendeu no sábado e antecipou para sexta-feira. Brejo da Madre de Deus suspendeu no sábado, antecipou para sexta. Santa Cruz e Toritama mantiveram as feiras nos seus dias, né? No final de semana, considerando que entre os serviços essenciais está ali a questão de alimento, de venda de alimento. Então, eles fizeram essa leitura, esse entendimento e mantiveram as feiras de mangaio, de fruta, no final de semana. Essa informação que a gente tem. São 7 horas e 9 minutos, intervalo rápido, só 30 segundos, e na volta você fica com o quadro Pinga Fogo, gravado na última quinta-feira, na semana passada, passa a ser veiculado a partir de agora. Boa noite.
Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81-996-37-9869. Wilma Tavares, representações.
Agora é comigo, Ney Lima. Muito boa noite para você, muito boa noite para todo mundo que está assistindo o programa Independente. E agora a gente vai abrir o quadro mais charmoso, o quadro mais que a população mais gosta, que é, inclusive, com a mudança de nome. Em homenagem ao jornalista Inaldo Sampaio, a partir de hoje, o que a gente chamava de Fogo Cruzado será o quadro Pinga Fogo, com a participação do meu amigo e, desde já, parabéns pela eleição na presidência da Câmara, o vereador Capilé. Boa noite, Capilé.
Boa noite, Ralf. Boa noite, vereadora Jéssica. Boa noite, vereador Carlinhos. E uma boa noite todo especial, você que está sempre nos prestigiando com a sua audiência aí. E agora, né, com um novo quadro, fogo, em vez de Fogo Cruzado, agora é o quadro Pinga Fogo.
É isso aí. Capilé foi eleito no dia 1º de janeiro de 2021 presidente da Câmara e bateu chapa com a vereadora Jéssica Cavalcante. Boa noite, minha querida, que eu já estava com uma saudade gigante de você, vereadora Jéssica Cavalcante.
Boa noite, Ralf. Boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo e nos ouvindo. Né? Eu que estava com saudade de você. Né? O Paquito Paquito do Pinga Fogo. Mas que bom estar aqui de volta nesse programa que é sucesso.
Vereador, vice-presidente da Câmara de Vereadores. Veja como esse programa é importante. Tem o presidente, tem a presidenta que perdeu e tem o vice-presidente. Vereador Carlinho da Coab. Boa noite, Carlinho. Seja bem-vindo mais uma vez.
Boa noite, Ralf. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Capilé. Uma ótima sexta-feira para todos vocês que estão ligados agora no programa Pinga Fogo, através do programa Independente Santa Cruz Online.
Jéssica, o que é que faltou, além de voto? Qual foi a mobilidade que faltou para que você tivesse batido o Capilé e a bancada do Vermelho? Já emendando, eu queria que você fizesse uma leitura sobre a junção do Grupo Vermelho com o Grupo Verde para levar o Capilé à presença da Câmara.
Ralf, faltou justamente, né, essa interação, que a bancada, que eu sempre costumo dizer, a bancada melancia, em nenhum momento...
Por que melancia, me diga?
Porque ela é verde por fora e vermelha por dentro. Porque em todo momento, em todas as negociações, que foram através de mim, através de Gilson, através dos demais vereadores, ela deu a entender que ela queria estar conosco. Inclusive, lá no dia de todo o movimento da negociação, né? Em nenhum momento a gente recebeu eles na sala, que nós estávamos, como era no número maior, 8, nós estávamos na sala de reunião e eles não nos visitaram em nenhum momento para tentar nenhum tipo de articulação e ficaram, inclusive, na iminência de perder mesmo. Em nenhum momento chegaram junto da gente.
Você fala do Verde.
O Verde. Certo. E eu percebo que o sentimento que pairava e que norteou essa presidência, essa votação dessa presidência, ainda era um sentimento muito forte de retirar a gente da posição que nós estávamos, entendeu?
O voto da vereadora negra diz muito disso, né?
Exatamente. Você vê que a expressão que ela fez, né, verbalizou lá no momento da votação, expressa muito aquilo, aquele sentimento de que eram eles contra nós, que era o sentimento que permeou a campanha. Isso foi o que aconteceu.
Vereador Carlinhos da Coab, você acha que a estada do ex-vereador Ernesto Maia na... Um dos que conduziu esse processo da candidatura da vereadora Jéssica atrapalhou esse acesso da bancada da vereadora à bancada de vocês?
Olha, nessa conjuntura que teve, Ralf, ninguém se fazia a presidência se não fosse uma conjuntura.
Certo.
Foi uma coisa inevitável, né? Se Capilé foi presidente, precisou da gente. Se Jéssica fosse presidente, ia precisar ou de Capilé ou precisar da gente. Mas a vereadora Jéssica, acho que se perdeu no decorrer, que depois que acabou as eleições, que os Boca Preta perderam as eleições, a vereadora Jéssica, em vez de trilhar um caminho da presidência da Câmara, ela começou a dizer que estava dormindo debaixo do seu travesseiro com um plano de governo Fábio Aragão e que ia bater muito na gestão Fábio Aragão e atrapalhar, né? A vereadora Jéssica entrava nessas ações, nesses embates, que eu acho que foi embates como esse, que atrapalhou que tivesse até uma conjuntura, né? Ou então um lançamento da própria minha candidatura, ou para ganhar ou para perder, e Jéssica poderia ser a presidente. Chegou uma hora lá, Ralf. Chegou uma hora lá da gente querer, ó, gente, vamos fazer assim. Deixa os verdes seguir o caminho deles, deixa os Boca Preta seguir o caminho deles e a gente vai seguir o caminho da gente. Vamos lançar a candidatura de Carlinhos da Coab. Teve um momento desse modo lá, tá entendendo? Mas chegou o vereador Capilé querendo ser Jesus. Não, nós vamos fazer uma conjuntura, vamos trabalhar, vamos resolver. Capilé disse, Carlinhos, nós somos uma pessoa da periferia, da humildade, me deu uma oportunidade. E eu não caí, rapaz.
Tem um detalhe também, viu, Ralf? Em nenhum momento...
Tá vendo, Carlinhos?
É como ditar, né? Quer conhecer o homem, dê poder dinheiro.
Mas diga, querida.
Olha, em nenhum momento, nas várias reuniões que nossa bancada fez...
Depois você vai falar.
Nas várias reuniões que nossa bancada fez, existia um ponto pacífico.
Certo.
De acordo. Era que a gente não faria nenhum tipo de junção com os vermelhos. Certo. Então a gente foi para lá com esse sentimento também, porque a gente entendia que não fazia sentido. Entendeu? Como é que ia sentar? Jéssica presidente, Carlinhos de um lado, Augusto do outro, ou vice-versa?
A vereadora, quem estava negociando para vocês lá era o vereador Ernesto Maia. Não tem nada mais simbólico do que isso.
De jeito nenhum.
Mas qual era a diferença, por exemplo, de vocês estarem com com Ernesto hoje e não estar com Augusto? É Maia e Maia.
Não, mas tinha
E Maias tradicionais, não seriam essa... Mas
existia um ponto pacífico na nossa discussão, era que a gente não iria, faria sentido a gente fazer uma composição com o vermelho. A gente, inclusive, achava melhor que a gente não tivesse essa presidência.
Certo.
Eu lembro que na véspera da eleição, no sábado à noite, eu conversei com o vereador Capilé por telefone, né? E ele disse uma coisa... interessantíssima, porque se o voto de Carlinhos, que eu acho que foi o voto que ele era quem estava com a maior resistência momentânea de votar no verde, se ele, inclusive, o voto dele foi decisivo para fazer Capilé ser o presidente, que em todo momento lá tinha resistência, Capilé disse a mim para o telefone, disse, Jéssica, ou serei eu o presidente, ou será você. Agora, eu não voto ninguém mais que não seja eu. Então, do mesmo jeito que a gente saiu com um ponto pacífico, no sentido de não fazer composição com vermelho, entendeu? Capilé também saiu de casa sabendo que ou era ele, ou ele não votava em ninguém, ou os verdes iriam se lançar. Então, mediante todas essas circunstâncias, eu acho que foi como tinha que ser mesmo, né? Assim, com muita tranquilidade. E hoje, Capilé é o presidente da Câmara, a gente espera que ele corrija os erros que ele fez aí no início e que faça uma boa presidência.
Antes de ouvir o Capilé, eu vou só dar minha humilde opinião aqui. Para mim, o erro que a Jéssica cometeu foi o mesmo que o Elinho cometeu há 2 anos atrás. Saiu de casa apenas com uma hipótese de acontecimento na Câmara, que era ela ser a presidente.
Não, viu? Não.
A senhora não foi cortejada por outras situações, por exemplo, o Zezinho Buchinho.
Foi cortejada.
O Nailson.
Foi, existiu, teve no último momento, quando não existia nenhuma possibilidade de junção que estava nesse sentimento entre o verde e o vermelho, foi na sala da gente por 3 vezes, olha. Foi o deputado Diogo Moraes, foi Elinho, entendeu? Foi Zé Augusto, depois foram os 3. Mas, inclusive, eles ofereceram a presidência a gente. Eles ofereceram. O nome que seria o presidente era o Zezinho Buchinho. Só que já tinha, como eu disse a você, a gente já tinha o consenso de que a gente preferiria perder a fazer composição com o vermelho. Mesmo que fosse para fazer a gente presidente.
Pegar um guincho dessa última fala da Jéssica para fazer a pergunta ao Capilé. A grande pregação do Grupo Verde na eleição é que deveria se acabar as cores vermelhas e azuis. Na primeira oportunidade que vocês tiveram, vocês juntaram com o vermelho, Capilé. Não é um contrassenso isso, não?
Não, só pegando um...
Até porque se você tiver qualquer impossibilidade, é um vermelho que vai assumir a Câmara de Vereadores.
Mas só pegando um guincho, Ralf, até da fala do vereador Carlinhos e da fala da vereadora Jéssica, é que venceu a melhor estratégia. Ali são 17 vereadores. Para um chegar à presidência, tem que ter o voto de mais 8.
Isso aí eu concordo.
Então, assim, não existe essa questão. Quando a gente chega lá, se dissesse assim, Capilé, você será presidente eleito com os 8 votos que tem a bancada Boca Preta, eu estava disposto.
Não, mas aí eu não estou falando de voto. Eu não estou falando de voto.
Só para concluir o raciocínio. Certo. Porque o meu objetivo era ser eleito presidente da Câmara.
Certo, mas eu não estou falando de voto.
Não,
o voto,
aí,
voto
aí,
não se rejeita. Eu estou falando que você, na sua mesa diretora, existe dois componentes vermelhos. Não foi que você só recebeu os votos
sim,
do vermelho.
Mas
compôs
aí,
a sua presidência.
Mas aí é que está a questão.
Deixa eu só terminar, concluir, para você concluir e eu lhe ouvir. Você, não é a questão de voto. Voto não se rejeita o voto de ninguém. Mas você compõe a presidência com o vice-presidente do vermelho, certo? Qualquer impossibilidade que você tenha de assumir aquela casa, o Carlinho da Coab será o presidente, certo? E o Augusto Maia também compõe a mesa de vereadores. A minha pergunta não é do ponto de vista do voto, é do ponto de vista do discurso político que em 45 dias se quebra e o vermelho, que não serviria porque é um partido que estava lançado como rejeitado por vocês, como o azul também, existe uma composição e a possibilidade, inclusive, da vereadora Jéssica, o prefeito Edson Vieira também coloca e usa essa expressão quando trata da sua bancada, a bancada melancia.
Mas aí é que eu digo, tudo se vai se resumir a voto. A nossa bancada é composta por 5 vereadores. Nós 5 era capaz de fazer a presidência da Câmara apenas com nossos votos? Não. Então era necessário. Se fosse para a gente chegar à presidência, que é aí onde eu quero dizer a você, a gente conseguiu chegar à presidência da Câmara. Mas por quê? Porque a gente precisava de voto. E para a gente ter voto, nós só 5 não chegava à presidência. Nós precisaríamos de mais 4 votos. E foi aonde houve a proposta para que, se nós queremos a presidência, nós temos que fazer por onde ela aconteça. E só fazia ela acontecendo se a gente tivesse mais 4 votos. Aí fomos apresentando a proposta. A vereadora Jéssica, ela confirma aqui, e eu endosso as palavras dela, de que eu deixei ela bem ciente de que ou seria eu, encabeçando a chapa, o nosso grupo me deu todo o respaldo para que a gente fizesse essa negociação, a gente pôs nossas estratégias em campo, fomos agraciados com a vitória de ocupar a presidência da Câmara, entendendo que tudo se resume a voto. Na presidência da Câmara
dá,
se resume
ô,
a
vereador,
voto.
Só para eu compreender, e a população
de,
também.
Não só, dá, agora, não dá. Só concluir, agora em termos de dizer que quebra o discurso, não quebra, porque a gente almejou um cargo e o cargo a gente conseguiu.
Mas não dá a ideia de que a qualquer custo isso, não?
Exatamente. A fala do próprio Capilé, ela endossa isso que você está dizendo. Quando ele diz tudo se resume a voto. E a gente preferiu não ir por essa diretriz. Porque para a gente, tudo não se resumiria a voto. Tudo. A gente não faria uma... Como é que nós, que somos antagonistas de vida inteira em Santa Cruz do Caparibe do Vermelho, a gente ia estar fazendo uma composição com eles. Isso não se resume a voto. Existem concepções por trás disso. Só queria falar de um fato curioso. Teve um momento lá dentro que Fábio, Alan chamou o Fábio para fazer uma discussão, porque eu percebi que Fábio e Alan, todo momento, eles estavam
a parte, né?
A parte, né? Quem estava nesse enfrentamento era mais Augusto.
Mas que o comando fosse dado por eles dois, eu também senti, de longe, senti eles à parte.
Eles à parte, e teve um momento lá que chamou Fábio para conversar, e Elinho foi. E Alan disse: Elinho não. Elinho não, eu não
queria botar Elinho pra fora.
Queria botar Elinho pra fora.
Queria conversar só com o Fábio.
Queria conversar só com o Fábio, né? Eu achei esse momento aí, assim, bem simbólico,
certo.
Entendeu? Bem simbólico e que dá
em
um
vários sentidos, inclusive.
Exatamente, em vários sentidos.
Se é pra confiar em alguém, eu confio em você.
Exatamente.
Mas nos demais não, né?
Exatamente. Certo. E isso aconteceu. Então, foi isso, Ralf, no caso da gente. Pra gente não valia só voto, a presidência não tinha que ser a qualquer custo, porque não dava pra gente fazer uma composição com o vermelho, que eram os nossos antagonistas de tanto tempo. Mesmo com toda a recusa de Carlinhos em votar na chapa encabeçada por Capilé, que foi lá todo, a agonia foi essa, em nenhum momento nós recebemos a visita da bancada melancia na nossa sala para tentar fazer uma composição.
Como o nome do quadro é Pinga Fogo, aqui a gente não deixa passar nada. Eu tive a informação, o vereador vai confirmar ou refutar a informação de que o Carlinho teria sido convencido a votar em Capilé a pedido de Dona Marluce Aragão.
Não foi nem de tanta Marluce Aragão, foi do próprio Elinho Aragão, né, que a gente disse: Carlinho, a gente tem que decidir o menos ruim para nós. Veja que é o menos ruim. Não é porque ninguém gostava de Capilé ou de Jéssica, não. Tá entendendo? A gente sentou na sala de imprensa e Elinho foi que convenceu. Disse: ó, Carlinho, ele é também um cara que nem tu, veio da periferia, um cara humilde. Então o que acontece? Veio isso aí, tá entendendo, para fazer essa conjuntura. E a gente sentou na sala de imprensa. Foi mais um pedido de Dona Marluce também, que queria...
Eu vi na hora que ela, né, foi conversar.
Dona Marluce, que qual eu tenho o maior respeito, gosto dela, me ajudou, foi uma cabo eleitoral minha na campanha. Ela me pediu, né, porque Jéssica sendo eleita presidente da Câmara, ia dar uma composição de Boca Preta ganhar uma coisa. E...
Um sentimento,
não é isso?
Não, e tem outro simbolismo aí. Do mesmo jeito que eu indaguei o Capilé a respeito do discurso ter mudado muito rapidamente...
Não fazia parte do...
Teria dado discurso, ou eu estou equivocado, teria dado discurso ao próprio Grupo Verde de dizer que o discurso era que eram duas bandeiras iguais. Não era? E eu acho que o discurso seria esse. A vereadora Jéssica... Eu não sei, o prefeito Edson não teve pessoalmente.
Não esteve.
Eu achei isso simbólico, porque eu acho o Edson um grande estrategista, né? E você sabe que a presença da Câmara, como novamente foi feita, a presença da Câmara de Santa Cruz se decide em dois minutos. Todas as ideias se resumem a 2 minutos antes da abertura da sessão. Você não acha que faltou essa presença física do prefeito Edson lá na Câmara Vereadora, até no sentido de validar qualquer que fosse a posição da Câmara de Vereadores, por mais que vocês com certeza estivessem contactando por ele via telefone. Mas veja só, Alan Carneiro estava lá, Fábio Aragão estava lá, Edson Vieira não estava lá.
Assim, eu concordo, inclusive... E o prefeito não estava lá naquele momento, entendeu? Ele estava fechando um ciclo, né? Era a posse, querendo ou não, era a posse de Fábio. É um momento onde...
Uma ressaca de derrota.
Não, logicamente. Você sabe que uma derrota ela causa um certo transtorno, é óbvio que sim, em um grupo, lógico que sim. Quando eu, para você ter uma ideia, quando eu subi a escada da Câmara, eu fui vaiado. Tinha muitos populares lá. Do vermelho, e depois chegou muito mais, é tanto que eu saí por trás, porque se eu tivesse saído, eu fiquei com medo de ser hostilizada, entendeu? E eu acho que a presença de Edson ia acirrar mais ainda os ânimos. Eu vejo dessa forma.
Eu achei assim, eu esperei, Edson foi um tanto quanto cordial esse tempo dos 8 anos de mandato dele com os adversários políticos. Edson nunca foi de pisar.
Discordo. Discordo. Eu mesmo
você nunca
vereador,
passou na Câmara.
Fui vereador de oposição na gestão de Edson e eu tenho um print no meu celular de frases, até inclusive da líder do governo, à época, a vereadora Jéssica, dizendo que jamais a prefeitura iria atender alguma demanda do vereador Capilé pelo fato do vereador...
Eu falei de Edson.
Do vereador ser oposição. Por várias vezes, eu, vereador Capilé, como oposição que eu era à época... Tentei algumas conversas com o prefeito Edson e nunca fui atendido.
E você foi atendido, então, Capilé?
Nunca fui atendido.
Você teve vários diálogos com o Edson na prefeitura.
Telefone. Nunca tive. Levei moradores da rua São Gabriel. Moradores da rua São Gabriel. Quando a gente chegou lá, o prefeito estava na prefeitura, mas não quis receber os moradores da rua São Gabriel. Outra ocasião, levei o pessoal dos pipeiros à prefeitura. Quando chegou lá, o prefeito disse, a gente vai receber, mas não vai receber... com o vereador Capilé, foi obrigado a sair da prefeitura e esperar os pipeiros sair da reunião, porque quando a gente vai, vereadora, de forma oficial, o prefeito não queria receber, de forma alguma.
Diferentemente então, de Fábio, ter recebido todo mundo, até
Jéssica.
Eu digo
a você, é que nem eu disse, de oposição, da mesma forma que você...
Eu respeito a sua colocação.
Sou oposição a Fábio, eu tenho que ir, é nossa obrigação, ir em busca de melhorias para a nossa cidade. Após a gente ser procurado pelos moradores da rua São Gabriel, da rua São Benedito, lá da Palestina, que a gente foi lá, infelizmente a resposta foi essa. E depois fui surpreendido por um print da vereadora Jéssica, dizendo que o vereador Capilé jamais ia ter sua demanda atendida, porque o prefeito Edson Vieira não ia atender devido ao vereador Capilé.
Então vou mudar a minha afirmativa, Capilé. Diante da sua pontuação, vou mudar. Eu tinha a ideia do vereador, do prefeito Edson ser mais cordial e tal. E eu achei de muito mau tom o prefeito não ter mandado ninguém que o representasse para entregar as chaves ao prefeito Edson. A estada dele na Câmara...
Eu achei bom demais.
Até que até porque, viu, Capilé? O prefeito recebeu as chaves da prefeitura do vice-prefeito à época. O saudoso Zé Elias Filho. Né? Eu achei de muito mau tom, se ele não tivesse disposto, até para uma hostilização, coisa desse tipo, mas o vice dele era o candidato derrotado, até se entendia, mas...
Tinha mandado pelo menos chefe secretário.
Chefe de gabinete, um secretário, teria ficado bacana e teria encerrado com mais cordialidade, que é o que a gente está prestando.
Mas vamos para o intervalo. Tem males que vêm para o bem.
Por quê?
Porque quando o prefeito não vai, o vice não vai, e não vai secretário, ia ser capilé. Capilé não foi, foi o vice-presidente da Câmara, Carlinhos entregou a chave a Favara.
Tá vendo, Jéssica, porque eu falei para você, tá vendo porque eu falei para você que é muito mais do que um voto, é uma composição.
Exatamente.
Não, o primeiro ato oficial que Capilé não foi, quem o representou
foi
o vermelho.
Aí você
Carlinho
acha que teria condição da gente fazer composição com o vermelho? Jamais.
Só pergunta, deixa no ar, já que vai pro intervalo.
Diga lá.
A vereadora Jéssica, daqui a 2 anos tem eleição, ela vai querer voto para ser presidente?
Nos mesmos termos, Capilé. No mesmo termos.
Vamos pro intervalo. Na volta tem mais Pinga Fogo aqui para você, no seu Santa Cruz FM, na Rádio Vale do Capibaribe. Também mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo através da Farol FM. Abraço. Daqui a pouco a gente volta.
Agora você, confeccionista, pode economizar comprando na Satex Têxtil. O moletom flanelado e o moletinho baixaram de preço. Atenção, confeccionistas, venha para Satex Têxtil, aproveite a variedade de cores e economize muito. Moletom flanelado a partir de R$27,30. Moletinho a partir de R$26,60. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grandex. Avenida Tito Sinésio Aragão, número 40, ao lado da Câmara de Vereadores, no centro de Santa Cruz do Capibaribe. WhatsApp 819-8714-9719.
A gente está de volta agora no seu Pinga Fogo, o quadro Pinga Fogo dentro do programa Independente. E aí eu quero mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente através da Rádio Vale do Capibaribe e também através da Farol FM. Abraço para você, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Vereador Capilé, no estado de 40 e poucos dias no mandato no gozo do mandato da presidência da Câmara, coleciona questionamentos já por parte de muita gente. O mais forte dele foi o fato de ter impedido a imprensa de ter acesso às 2 ou 3 primeiras reuniões da Câmara. Eu sinceramente, eu tô ansioso de ouvir a resposta. Eu queria saber, amparado em que o vereador, o presidente, fez isso e por que dessa atitude e por que, no momento em que o nível da Covid sobe, inclusive assustadoramente, e quando as outras autoridades arrocham as medidas, o senhor afrouxou a medida e recebeu a imprensa de novo.
Ralf, diante desse seu questionamento, é fato, isso aí a gente atendeu tanto a um decreto do governo do estado, que nos recomendava isso, como também uma recomendação do MP. Eu sei que foi vinculado aí em vários meios de comunicações, inclusive aqui no Santa Cruz Online, através de outros portais também de redes sociais. Mas, assim, foi falado apenas da norma que a gente colocou na Câmara, mas não foi falado que foi... não foi dado tanta ênfase que nem foi a questão do MP do Ministério Público, que foi atendendo uma recomendação do Ministério Público também e atendendo o decreto. Mas foi...
Talvez tenha sido que o Ministério Público só recomenda, ele não disse que quem decidiu foi o senhor.
Exato. Mas assim, a gente fez...
Tinha o papel de executivo naquele momento.
A gente fez em forma de conformidade com o MP e também respaldado num decreto. Sendo que após a gente dar uma analisada e entender, até atendendo também a pedidos, que a gente lá está para fazer uma boa gestão, a gente não está lá para fazer uma má gestão. Se por um ato a gente, por outras pessoas, foi analisado como uma má interpretação, a gente tem a oportunidade de corrigir. E eu acho que nós, enquanto no momento que a gente ocupamos aquela presidência, um mandato que dura apenas 2 anos, nós temos que saber relevar algumas coisas. E se a gente, por um momento, a gente for necessário voltar atrás em algumas decisões, a gente tiver a oportunidade, a gente tem que voltar. Então, essa foi uma decisão que a gente tomou. Diga-se de passagem, a população não foi prejudicada em momento, na questão da transparência, não foi prejudicada, porque foi prejudicada. Através das redes sociais foi exposto tudo o que aconteceu. A gente fez questão de divulgar e vamos dar continuidade durante o nosso mandato à frente daquela presidência da Câmara, de dar publicidade à pauta com um dia de antecedência, ou seja, a população que vai ser discutido, a população vai vai estar sendo informada com um dia de antecedência, o porquê de eu dizer que não foi prejudicada no quesito transparência. Porque não houve, não foi feito nada de forma ilícita lá na Câmara. Tudo que foi feito na Câmara de Vereadores, a população está lá. Tanto tem no Portal da Transparência, como também tem no site da Câmara lá, as reuniões, o que aconteceu naquela Câmara.
Mas aí o senhor coloca as reuniões através da sua ótica, vereador.
Agora é um...
A imprensa...
Só um detalhe. Concordo, a imprensa é um órgão vital, é um órgão essencial para que se dê publicidade a tudo aquilo que acontece no órgão público. Tendo essa visão, a gente tem o seguinte, o que eu fiz foi tentar atender uma recomendação do Ministério Público, sendo que hoje a gente tem a oportunidade de fazer diferente, e a gente vai fazer. Agora, o que eu estou dizendo é que a população não foi prejudicada, porque não houve nenhum prejuízo devido à falta da presença tanto do público como também da imprensa lá nessas duas sessões à população. Porque é o seguinte, o prejuízo eu posso até entender, que a informação não chegou a contento, aonde ela poderia chegar se a imprensa estivesse lá presente. Isso aí eu concordo. Agora que prejuízo financeiro ou prejuízo de qualquer outra natureza, a não ser esse da questão da informação, a população não teve.
Vereador Carlinhos.
Capilé, se não teve prejuízo para o povo, mas teve para você moralmente, por atitudes que você fez, você proibiu a imprensa de Santa Cruz do Cabaribe. A imprensa não pode, a gente não pode repassar para a população de Santa Cruz do Cabaribe só o que você entende. Só o que sua assessoria de imprensa jogava. O que a gente tem que saber é o sentimento do Ralf, que o que ele viu do Romenico, de toda a imprensa de Santa Cruz, para não puxar nome. Vossa Excelência, deixa eu terminar. Vossa Excelência, digo de todo coração, me envergonhou do voto que eu votei em você nesse começo. Vossa Excelência teve a capacidade de chegar um parente, os dois parentes, os dois sobrinhos de doutor Aragãozinho, você de imediato cancelou o velório dele lá na Câmara de Santa Cruz de Caparibe. Teve que Vossa Excelência, depois, quando viu a repercussão negativa que você fez de proibir o enterro do filho do primeiro prefeito de Santa Cruz e do ex-prefeito de Santa Cruz, o cabo amado, o cabo que gostava, que quando chegava fora para ser atendido dizia, é de Santa Cruz de Caparibe, eu vou atender. Chegou doutor Rodrigo e doutor Marcelo. E você não vai demitir os dois, não. E você, usando essa forma que Vossa Excelência está tendo na Câmara de ser um cabra ditador em algumas questões, né? Você foi ditador, disse, eu não abro para essa questão da imprensa, eu duvido abrir. Você usou essa forma também com o Marcelo e o doutor Rodrigo. E depois, de uma forma, você chegou desesperada, Carlinhos, preciso conversar com você. E preciso conversar com o Soares. Para conversar com os dois, me puxou até para o gabinete de Soares. Disse, olha, quero conversar com vocês dois, eu posso liberar para o enterro de doutor Aragãozinho ser aqui, o velório ser aqui. Eu achei até estranho, porque não era nem pergunta de perguntar a você, vim perguntar a mim ou a Soares, por a pessoa que foi Aragãozinho em Santa Cruz do Caparibe. Você, quando foi proibir a imprensa entrar em Santa Cruz, você não tomou medida perguntando a Carlinhos, não. Até porque o artigo 54 lá da Câmara de Santa Cruz diz que decisões que sejam tomadas pelo andamento da casa não só cabe a Vossa Excelência, cabe à mesa diretora. E Vossa Excelência tomou essa questão sozinho, de proibir a imprensa, de determinar o horário de funcionamento, de empatar um velório aqui. Então, são situações que Vossa Excelência, estou dizendo agora, não é porque eu estou com raiva de você, não tenho nada, não tenho raiva de jeito nenhum. É para você se organizar e atitudes como essa, Capilé, você não fazer mais.
Deixa eu ouvir a vereadora Jéssica e depois aí o Capilé vai responder sobre essa questão.
E o que eu acho mais grave, sabe, Ralf, quando eu escuto o Capilé, mesmo depois de tudo que passou, ele dizer que não tem nada demais impedir a imprensa. Assim, eu sou professor de história.
Eu não disse que não tem nada demais.
Entendeu? Eu sou professor de história e eu sei a gravidade disso. Isso é algo muito grave. Não é simplesmente você impedir por impedir e porque a população não foi prejudicada. Você tirou a possibilidade da imprensa de Santa Cruz ter livre acesso à casa do povo. E assim, eu digo a você, sabe, Ralf, o que aconteceu com o Capilé no início dessa gestão dele é o seguinte. Quando você não tem competência de gestão, porque ser vereador é uma coisa, para você ser gestor, você requer competências diferentes. Ele não conseguiu chegar junto na questão da administração, porque eu acho que até o assessor de Capilé não votou nele. A gente percebe ali, pelas indicações, que ali não tem o direcionamento.
Uma coisa, a senhora tem colocado em algumas conversas, o prefeito Edson também me colocou em uma conversa, no que deu reserva, eu vou falar, que existe uma mão...
Invisível.
Vocês usam essa expressão. A mão invisível é do ex-vereador Luciano Bezerra. E do ex-candidato Alan Carneiro ou é dos dois?
Dos dois. E o
então,
pior.
Então são duas mãos.
E eu digo mais a você. E eu digo a você. E essa mão invisível que paira lá sobre a Câmara, ela não tem em Capilé a legitimidade. Para completar o que eu estava dizendo, Capilé, sem essa possibilidade de ser um gestor para chegar mostrando que está como gestor, começou a mexer nas questões comportamentais da Câmara. No sentido de até impedir que o espaço, a Casa do Povo, fosse aberta para um empréstimo posterior à hora do funcionamento dela. Isso é algo muito grave. Como também, teve uma situação lá, que Carlinhos sabe, que até o café chegou ao recado do meu gabinete, que era para só até 10 horas. Mas o que é isso? Imbuído já por todo o conjunto de situações que estava já tendo na Câmara. Isso é muito grave, Capilé. Isso é muito grave, né? Como também naquele momento da fala de Gilson, né? Que a gente mandou antecipadamente, como manda o regimento da casa, que é que as bancadas mandem aos seus representantes, né? De blocos partidários e as composições. As composições das comissões, e Capilé simplesmente desfez daquilo, né, em desconhecimento total ao regimento, e gerou aquele tumulto.
Ô, Jéssica, e se prestar atenção,
na primeira reunião,
ele teve o argumento de dizer que não queria a imprensa lá por conta de aglomerações, né? E aí o que acontece? Se você vê quem faz a cobertura da imprensa da Câmara de Santa Cruz, é na faixa de estourado de 10 órgãos. 10 órgãos de imprensa, não é isso? Então o que acontece? Numa Câmara daquele tamanho, não custava nada demais ele chegar, Jéssica, peça para seus dois assessores ficar em casa.
Lá em cima
no gabinete fazendo a cobertura. Peça para não ir, para a gente dar prioridade ao pessoal da imprensa para fazer essa cobertura. Eu fiquei abismado quando eu cheguei, que eu vi a Câmara de Santa Cruz do Cabalho, porque eu não mandei os meus assessores ir para lá. E aí o que acontece? Que eu vi a Câmara de Vereadores lotada de assessor, lotada do pessoal que estava na Câmara, e a imprensa de Santa Cruz fora, para justamente o povo escutar o que Capilé e a turma do Verde queriam que eles escutassem.
Deixa só agora eu dar a palavra ao presidente Capilé para que ele possa se defender nessas colocações.
Ralf, e a você ouvinte, primeiro vamos ponto a ponto. Em relação à fala do vereador Carlinhos, eu acho que quando você usa determinadas situações para querer aparecer, às vezes acaba se tornando complicado. O que houve, inclusive fiz questão do procurador Dr. Marcelo, fiz questão do procurador Dr. Rodrigo pessoalmente, e pedi desculpa pelo mal entendido que aconteceu naquele momento.
A família desculpou não, viu?
Se desculpou não, mas eu fiz a minha parte em pedir desculpa. O que eu não quero é dar continuidade num assunto ao qual ninguém tem a ganhar. Porque a gente está falando aqui de uma pessoa que foi histórica para a nossa cidade. Se houve um erro da nossa parte, gente fez questão de reconhecer perante a família, mas que outras pessoas que me procuraram, a gente conversou e de pronto foi resolvido. Mas eu fiz questão de procurar as duas pessoas que me procurou, ou melhor, as três pessoas que me procurou, eu fiz questão de procurar. Se a família entendeu ou não, mas eu acredito que eu, na situação que eu estava no momento, eu acredito que eu, a forma que eu agi de forma correta ao procurar a família. Então é o seguinte, se Vossa Excelência quiser utilizar esse assunto para que Vossa Excelência aí apareça, não tem problema, mas não eu acho que eu agi de forma correta. De forma correta ao procurar a família depois. Porque se existe um mal entendido, a nossa obrigação é procurar corrigir. E eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Só que o seguinte, vereador Carlinhos, em relação à imprensa, onde eu digo isso, e a vereadora Jéssica até estava tentando colocar palavras na minha boca, eu não disse que para mim tanto fazia, não. O que eu disse foi que a população não foi prejudicada em momento algum na questão transparência da casa. Ela pode ter sido prejudicada. Ela pode. Agora, deixa eu concluir. Agora, deixa eu concluir. Ela pode ter sido prejudicada na questão informação. Mas prejuízo na Câmara de Vereadores não foi gerado porque a imprensa não estava lá dentro. Não foi gerado. A população, ela
transparência com a informação é qual?
Porque transparência é quando, na minha opinião, transparência é quando você faz alguma coisa ilícita. E a população fica sem essa informação.
Isso é roubo.
E não foi
feito nada. Isso é roubo, isso é.
E não foi
transparência,
feito
nada. Não, isso é roubo.
Agora, se a população.
Ilícita é safadeza, é roubo.
Se for deixar eu continuar, eu continuo. Agora, se for. Eu paro e continuo escutando. Não existiu nada de ilícito lá. Que nem a palavra que o vereador Carlinhos utilizou aqui, não existiu. Então, o seguinte, o que eu disse foi o seguinte, que ela, na questão transparência, ela não foi prejudicada. Ela pode ter sido privada de alguma informação que poderia ter sido levada
você privou
pela,
o povo,
a informação, pela imprensa.
Você privou
agora,
a informação.
Agora, eu digo é o seguinte, foi apenas duas reuniões, já na última quarta-feira, na última quarta-feira da semana passada, a gente teve uma reunião com a imprensa e garantiu a presença, se caso houvesse um decreto, um decreto do governo do Estado, prorrogando esse outro decreto que existia, eu garantia a presença da imprensa. E foi assim que está sendo feito. Nessa última reunião que aconteceu ontem, a imprensa estava presente na Câmara de Vereadores. Então é o seguinte, eu acho que houve sim...
E por que você botou uma dor na cabeça se você não ia aguentar?
Né? Vereador, Vossa Excelência vai permitir, vai usar um pouquinho de educação e permitir que eu faça a conclusão. Se Vossa Excelência for usar, eu vou continuar. Se não,
o debatedor que comanda é Ralf, né? Você não.
Não, é porque Vossa Excelência está me interrompendo.
Ainda não.
Se Vossa Excelência tiver um pouquinho de educação e permitir que o outro faça o uso da fala enquanto Vossa Excelência escuta,
aí
bem.
Tá
se
não,
aí o que é que acontece? O que é que acontece?
Esse é o presidente e o vice.
Então o que é que acontece? A gente fez isso, eu acredito que daqui para frente. Outros momentos que a gente pretende continuar. Dizer que, por mais que as pessoas digam que só teve erro, a gente vai dizer os pontos também. Porque se outras pessoas não falam, a gente fala. A gente, olha, quer dizer à população que a Câmara de Vereadores está tirando, vai passar agora, a partir de segunda-feira, tirar a identidade de manhã, de 7 da manhã.
Mas não foi
até,
você não.
Até 1 hora da tarde.
Já tinha.
Vossa Excelência, vai permitir. Vai permitir, vai usar um pouquinho de bom senso, um pouquinho de educação. Vai poder utilizar? Posso utilizar, Vossa Excelência?
Pode.
Pronto, então.
Agora fale do que você conseguiu. Então, não venha falar o que foi conseguido anteriormente, não. Fale o que você conseguiu.
Essa é a postura, do vereador Carlinhos, viu, pessoal? Não é só aqui, não, viu? Essa é a postura do vereador Carlinhos. Não, 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 não levem a mal, não, tá? Aí o que é que acontece? A gente vai botar tanto de 7 horas da manhã para tirar a identidade para a população de Santa Cruz. Até 1 da tarde e de 2 às 7 da noite. A gente vai colocar isso. Se a Câmara tem funcionários, a gente vai botar para trabalhar.
E como tem, viu?
E não é para botar para trabalhar, é para receber.
Vocês estão vendo, pessoal? Não tem como a gente, olha. Infelizmente, a gente está tentando. E outra questão, a gente criou, através da imprensa da Câmara de Vereadores, a gente vai fazer. Uma divulgação de toda Santa Cruz de Caparibe que nossa cidade tem. A gente vai levar, na última reunião, ontem, a gente divulgou o calçadão Miguel Arraes. Isso é uma iniciativa do nosso trabalho, da imprensa da Câmara de Vereadores. A gente vai levar isso. O Cidatec terá mais uma vez reativado o seu curso de informática, o seu curso de robótica. A gente vai colocar à disposição. E outras coisas, além, quer dizer ao pessoal da rua Jailton José de Menezes, que uma economia gerada pela nossa gestão vai ser repassada à Prefeitura de Santa Cruz de Caparibe, para que a Prefeitura faça a conclusão do calçamento aí da rua. Ou seja, nós vamos pegar a nossa gestão, não vai ter problema nenhum em buscar parcerias com o gestor do município para que levar benefício a você.
Eu desejo muitas boa sorte ao vereador Capilé, na boa intenção que ele tem de gerir aquela Câmara de Vereadores, e desejo que o senhor vá melhor do que o Augusto. Porque o Augusto foi muito mal.
Saudade de Augusto!
Me permita. O vereador Carlinhos falou saudade de Augusto. Eu vou dizer a você, em poucas palavras, sabe? É porque regalias que tinha lá na Câmara, talvez o vereador não está tendo mais.
Esse
é o problema.
Qual, vereador?
Pronto. Três solicitações, minha gente. Santa Cruz de Caparibe. Vereador Carlinhos, eu tenho lá no meu gabinete. Olha, nós estamos no segundo mês.
Isso é o presidente, eu vi isso.
Nós estamos no segundo mês. Sabe quantas solicitações de diária já tem no meu gabinete? Do vereador Carlinhos, população de Santa Cruz. Três solicitações. Uma, diga-se de passagem, nos primeiros 15 dias.
Certo.
Então, população de Santa Cruz,
que tem de errado?
A raiva do vereador Carlinhos, vocês vão conhecer
aos poucos. Sabe pra que foi? Tá foi certo? Pra trazer uma patrulha rural que a gente trouxe pra cá pra Santa Cruz do Caparibe.
Trouxe? E sem a diária conseguiu,
foi uma luta. Sim. E só tem que ir buscar.
Mas na solicitação, o senhor colocou que era pra isso?
Coloquei. E foi negado por ele. E essa semana, a gente solicitou que tinha que ir pra Brasília. Foi anunciado até no programa da gente, essa semanal que a gente vai anunciar amanhã, o deputado Eduardo da Fonte anunciou, disse: Carlinhos, vamos destravar junto à Associação de Moradores de Poço Fundo, para a gente ver, ou para a Associação de Poço Fundo, ou para a Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, mais outra patrulha rural no valor de R$1 milhão. Sabe por quê? Para atender. Como a Prefeitura está no calque, Ralf, aí tinha que ir lá, junto da secretaria, para saber se ia para a associação, porque está toda legalizada, ou se tinha a possibilidade de ir para a prefeitura através do cálculo. A gente ia ter uma reunião lá. Sabe o que ele disse? Não, o povo da zona rural não merece, não. Não vai dar diária para ele ir. É para ir sem como, vereador. Foi dessa forma. Você não tem respeito,
Capilé. A postura do vereador já mudou. Vocês perceberam que a postura do vereador já mudou?
Não, é a mesma.
Postura do vereador, disse exato, não.
Agora mostra qual é a regalia, o que tem de errado.
Aí o que acontece? Isso aí... Pode ter certeza, essa economia, sabe o que vai acontecer? A vereadora Jéssica está aqui olhando. Você da rua São Gabriel, a gente vai fazer a economia e vai gerar o calçamento para lá. Pode ter certeza. Você do Necaragão, você do Oscarzão, a Câmara vai gerar a economia e esse dinheiro vai ser revertido em benefício para vocês.
Em troca disso, Capilé vai se submeter ao governo e vai votar nas pautas dele, bem direitinho. Em tudo que ele for mandar para a Câmara de Vereadores.
Não se acudir, sabe? Não se acudir, não se aperreia, não, tá vendo? Você tá vendo? Olha a agonia da vereadora Jéssica, sabe por quê? Nós vamos fazer uma gestão diferente. Lá na presidência da Câmara.
Eu não tenho agonia, não.
Enquanto nós estivermos lá na condução, a Câmara vai usar os recursos da Câmara para dar uma boa estrutura aos vereadores, beleza, vai, mas também para levar benefício à sociedade de Santa Cruz Caparibe.
Eu falei do vereador Augusto, presidente, passado.
Um abraço aí.
Porque as cadeiras que foram pegas por ele.
Me permita, só fazer antes que...
Só para ele você faz. No plenário da Câmara, quebrada, várias delas, não é? Quando ele entregou a Câmara, estavam todas quebradas do mesmo jeito.
Me permita, nesse assunto da cadeira.
Os computadores sucateados.
Sucateados.
Os gabinetes são ridículos. Essa semana eu passei lá no gabinete do vereador. É ridículo. O que você conversa no gabinete, o vizinho escuta.
O outro escuta, exatamente.
Pode fazer uma mala lá, de um gabinete para outro.
Exatamente.
E fora o desconforto que é três pessoas dentro de um gabinete daquele. Certo? Então, se teve a possibilidade, e eu até pensei que o Augusto ia realmente dar a cara... uma nova cara no que diz respeito à estrutura da Câmara de Vereadores, que não foi dado, por isso que eu lhe desejo toda sorte, vereador.
Inclusive, Ralf, falando na questão de computadores, a Câmara já está preparando a licitação para que seja adquirido novos computadores. Inclusive, hoje a gente já conta com um computador que a gente pôde comprar através de dispensa de licitação, para que a gente possa ter uma live com melhor qualidade, para que a gente possa ter a transmissão da Câmara com a melhor qualidade. E só para ser justo, o vereador Augusto, ao sair da sua gestão, ele deixou um dinheiro em caixa para que fosse pago umas cadeiras que já foi comprada. Mas eu gosto de ser justo.
Não, mas
assim que essas cadeiras chegarem, quando a população puder usufruir delas, eu gosto de dar a César o que é de César.
Deixa eu te parabenizar por uma coisa.
Ô, Ralf.
Só a gente vai encerrar o programa. Pinga Fogo vai estar toda sexta-feira no ar, com essas três máquinas aqui. três vereadores bem votados pelo povo, escolhidos pelo povo, presidente da casa com toda a honra e com todo o direito que ele tem, acerta e erra, deixa eu te dar um elogio e uma crítica, beleza? Primeiro elogio, o seu espírito de grandeza, e você com todas as críticas, inclusive essa casa de comunicação fez a você, você continua participando do programa sem problema nenhum, certo? Seu tratamento será o mesmo dado aos outros dois vereadores. Então você tem um espírito de grandeza, e segundo, Capilé tem uma grande virtude, que é de reconhecer quando está errado, certo? A minha crítica a você é que no discurso de posse, você diz que essa Câmara agora vai ver o que é um presidente.
E merece todos.
Aquela casa teve vários...
Fernando Aragão já...
Não quis Fernando merecer. Aragão, Dimas Dantas, Rui Medeiros.
Rui Medeiros.
Edson Vieira, né, com o que
merece... As contas de Edson ainda estão sendo pagas lá, né?
Zé tem, Minhoca. Tá
Zé Minhoca. Zé Minhoca. Hideraldo Abrantes.
Quando, casa, em então... momento algum, eu até refiz também... nessa mesma colocação aí, quando eu disse a Câmara agora vai ver uma gestão, vai poder comparar uma gestão antes e depois de vereador.
Júnior Gomes.
Não quis desmerecer, até no,
na continuação, Marx.
Na continuação da fala, na continuação da minha fala, eu até mencionei que não quis desmerecer outros demais, até porque o saudoso Fernando, ele serve como exemplo. Ele serve como exemplo de uma gestão.
Ele é o melhor presidente
da Câmara. Ele serve como exemplo. Então, assim, professor Afrânio, Júnior Gomes, com todo o entendimento que Júnior Gomes tinha do regimento. Então, assim, Rui Medeiros, pelas iniciativas que ele teve de levar a Câmara para mais perto das pessoas. Então, assim, eu não quis desmerecer, inclusive, faço questão de dizer isso mais uma vez. Só que é o seguinte, Ralf, quando eu disse que a população ela vai poder julgar uma Câmara antes e depois do vereador Capulé, é quando eu digo, no questão de fazer comparativos ao que a Câmara poderia fazer e o que não fez. Entendeu? O que ela pode fazer e o que ela não fez até hoje. Então, assim, eu pretendo, através da Câmara de Vereadores...
O café tem horário, mas está melhor que o café no tempo dela.
Café é nota mil. Ruim. Até um abraço aí para Paula. Paula, nota mil.
Segundo
café.
Tenório, Tenório é muito ruim, né? Tem muita maldade. Eu tento Tenório... fazer ele uma pessoa melhor, mas ele não consegue. Tenório disse que era porque o café no tempo de Augusto era ruim, porque tinha muita gente trabalhando, aí um colocava água, outro colocava o açúcar, outro colocava o pó, não tinha
Ralf,
como dar
certo. Assim, para você, eu gosto de ser sincero das minhas coisas, em relação à gestão do ex-presidente Augusto e a minha, o quadro de funcionários, a quantidade de funcionários permanece a mesma. Só que um detalhe, os funcionários da casa vão produzir.
Tem dois detalhes, então. Talvez alguns só tenha apontado quem votou nele. Se eu for apontar um monte que não votou no senhor lá.
Não, independente, que quando eu fui colocar...
Tem essa questão aí?
Não.
Inclusive, isso dá força à fala da vereadora Jéssica. Ela trabalha isso com muita ênfase, né? E eu não estou colocando... É um grande profissional que está lá, certo? Mas ela dá muita ênfase à questão da sua assessoria não ser pessoas que não é nem o fato de não ter votado. Mas é o fato de ter feito campanha contra o senhor em redes sociais.
Mas o problema, Ralf, é que muitas vezes, quando você vai para a parte administrativa, você não pode ir pensando em colocar pessoas através do voto. Você tem que colocar pessoas competentes. Pessoas que vá para lá e desempenham um trabalho. Quando eu fui colocar, um exemplo, o diretor da casa, Eric. Eric estava trabalhando em Senharol. Eric estava trabalhando no Fórum de Senharol. Eric não votou em mim, mas eu não fui em busca do voto. O voto eu já tive, a população já me deu para me chegar até a Câmara. Então, o que é que a população quer? Com essa oportunidade que eu tive, que eu estou tendo, que eu possa representar bem a população. O que é que eu fiz? Eu fui em busca de um bom profissional. Essa foi minha intenção.
Beleza.
Ralf, posso?
Vontade.
Ralf, para encerrar, cara. Para encerrar, justamente que eu não poderia deixar de falar isso, porque como eu fui colocado com o Capilé, que Carlinhos da Coab estava procurando regalias, a forma que ele falou. Eu pergunto ao vereador qual é a regalia que tem do vereador Carlinhos da Coab de pedir a diária, justamente para buscar soluções para Santa Cruz do Capibaribe. Diária essa que já foi usada também por várias vezes para o vereador Capilé. Eu acho que o vereador Capilé deveria respeitar e não passar na cara uma coisa que ele já usou.
E que
é um direito do vereador. E que ele explicasse à população, eu quero que ele agora explique à população, já que ele falou que era uma regalia, e para ficar coisa clara. Porque do jeito que ele jogou, que é uma regalia, é dizer que eu quis pegar uma diária para ir para uma festa, para ir para algum canto. Então, vereador, explique melhor à população de Santa Cruz do Capibaribe que regalia foi essa. Já que você não tem um pingo de respeito pela zona rural de Santa Cruz do Capibaribe, não quer ver, vereador Capilé, não mangue do pessoal da agricultura, porque um senhorzinho que não tinha condição de R$700 para um trator passar, a gente conseguiu para lá. E diga a ele qual foi. Você falou que eu pedi duas diárias, mas na diária diz para onde ia, né? A gente tá aí, o pessoal do campo, para ganhar o milho da agricultura, Ralf, que tá sendo lançado, a gente pediu para ir para lá. Tá entendendo? Não, a gente pediu para ir para lá. Então mostra qual foi a regalia, vereador.
Pra encerrar, o tempo já tá estourado, uma mulher de coragem vai...
Ah, deixa eu só responder ao vereador, só dizer o seguinte, é porque ele só citou três. E quando ele diz assim que o vereador Capilé é contra a zona rural, vereador, eu acabei de conseguir 20 postos artesianos para a zona rural, vereador.
Então, só para concluir a fala, sabe, Ralf, só endossa o que eu disse a você inicialmente. E você talvez não tenha entendido o significado da minha fala. Existe assim, às vezes a gente tira um bom professor da sala de aula e coloca ele para ser gestor. E você faz duas coisas graves. Você perde um bom professor e você ganha um péssimo diretor. Acontecendo com o Capilé. O que ele fez aqui agora, em relação ao vereador Carlinhos, é lamentável. Sabe? Expor um vereador porque ele solicitou uma diária, isso não é coisa de presidente. Porque isso tem que ser uma questão lá dentro, entendeu? Porque eu tenho certeza que o vereador Carlinhos... Eu não pedi nenhuma diária até agora. As diárias que eu vou pedir vai ser quando eu for resolver algum problema em Recife ou em algum local. E eu vou especificar para onde eu vou.
Já, agora, se você tem dúvida que eu ia pedir para ir para algum lugar...
Não tenho dúvida. Eu acho assim, horrível o que Capilé fez aqui. Ele se sentiu acuado, não teve justificativa para se justificar aqui, não teve fala para se justificar, aí joga uma situação dessa, entendeu? De forma distorcida para a população. É por isso que, assim, eu ainda não consigo ver Capilé como gestor daquela casa, por atitudes como essa. Por atitudes como essa. Pessoal, e eu lamento e fico extremamente envergonhada.
É, pinga fogo. E pegou fogo hoje, a primeira vez que a gente está de volta aqui depois das férias. Muito obrigado aos três vereadores, três novos vereadores. Na próxima sexta-feira, a gente vai estar de volta aqui, se Deus nos permitir, com o vereador Capilé, vereadora Jéssica, vereador Carlinhos Jacoab e você, aí do outro lado. Bom final de semana, Deus de coração. Um abraço.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.